Lying naked on the floor. Illusion never changed. Mundo Livre FM.
Tell me to and tell me what to do.
livre, mundo livre.
Set.
Radio Reloj. 5 de la mañana.
No todo lo que es oro brilla. Remedio
Chino. Si Sonora.
Toca na Mundo Livre.
Comece o seu fim de semana com distorção. Rock and Roll All Night. Nas noites de sexta, a Mundo Livre quebra as vidraças e te conta a história do gênero que transformou a cultura e fez o mundo tremer. Do hard rock à psicodelia. Dos três acordes ao heavy metal. Das grandes arenas aos porões apertados. Aumente o volume e conheça as histórias sobre os clássicos do rock, além dos lançamentos mais quentes. Rock and Roll All Night, com Harley Andrews.
O suprassumo do rock na Mundo Livre FM.
Sextas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
ZYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Giro de notícia.
Uma pesquisa revelou o potencial medicinal da própolis azul produzida em Morretes, no litoral do Paraná. Os estudos apontam que o produto apresenta propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias e também antimicrobianas, com potencial para aplicação na área da saúde. A descoberta também valoriza a apicultura paranaense e abre novas perspectivas para pesquisas científicas e para o desenvolvimento de produtos naturais com alto valor agregado. E a Apucarana vive o auge da florada das cerejeiras, trazida pelos imigrantes japoneses, que cobre ruas e praças nesta época do ano. Para ampliar a arborização, a prefeitura também iniciou a distribuição para a população de mudas da espécie. A iniciativa incentiva o plantio de novas árvores, fortalece o paisagismo urbano e valoriza um dos cartões postais da cidade. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, junto ao Parque Municipal Jaboti. Grande abraço para você, uma ótima segunda-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro de notícia. Realização: Rede AERP de Notícias.
O Tribunal de Contas do Paraná identificou irregularidades graves na gestão do transporte coletivo de Guarapuava. O órgão julgou procedente processo de representação que tem como base a auditoria realizada pelo TCE. A atividade identificou 7 falhas. Elas envolvem planejamento, operação do sistema e gestão contratual. Devido às irregularidades, o tribunal determinou uma tomada de contas extraordinária. O objetivo é apurar responsabilidades pela renovação do contrato com a empresa Transportes Coletivos Pérola do Oeste. Ela atua em Guarapuava desde 2009. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O Tribunal de Contas do Estado entregou ao Tribunal Regional Eleitoral a lista de gestores que tiveram contas julgadas irregulares. O documento traz os nomes registrados pela Corte de Contas nos últimos 8 anos e com decisões já transitadas em julgado no TCE. A lista serve de base para a Justiça Eleitoral analisar os pedidos de registro de candidaturas às eleições de outubro. A solenidade de entrega foi na última sexta-feira, dia 3 de julho. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Giro Esportivo.
O Londrina voltou a vencer em casa pela 16ª rodada da Série B e aplicou 5-0 no CRB no estádio Vitorino Gonçalves Dias. E com esse resultado, o Tubarão chegou aos 18 pontos e deixou momentaneamente a zona de rebaixamento. A equipe vive uma reação desde a chegada do técnico Rogério Micali. O próximo jogo do Londrina será no dia 13 de julho contra o América Mineiro em Minas Gerais. E em agosto, Mandaguari recebe um show de Wellen na Avenida Amazonas, em frente à Praça da Independência. O público poderá acompanhar apresentações de empinadas, zerinhos e outras acrobacias sobre bikes realizadas por pilotos especializados. O evento também terá caráter solidário. A organização convida o público a doar 1 quilo de alimento não perecível que será destinado a ações sociais do município. Grande abraço para você, uma ótima segunda-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro Esportivo. Realização, Rede AERP de Notícias.
A Fundação Araucária lançou novos projetos voltados à pesquisa, inovação e competitividade do agronegócio paranaense. O investimento passa de 51 milhões de reais e será aplicado nos novos arranjos de pesquisa e inovação em agrogenômica feijão, agrogenômica soja e microbioma de solos, além da rede multiusuária de equipamentos em agrogenômica. A iniciativa reúne universidades, centros de pesquisa e representantes do setor produtivo em uma rede de colaboração científica. O objetivo é desenvolver novas tecnologias, gerar conhecimento e formar profissionais altamente qualificados para atender às demandas do setor agropecuário. À frente do NAP, Agrogenômica Feijão, a pesquisadora e professora da Universidade Estadual de Maringá, Maria Celeste Gonçalves Vidigal, explica que o projeto busca acelerar a obtenção de cultivares mais produtivas e resistentes com apoio de tecnologias genômicas.
O NAP Agrogenômica Feijão tem como objetivo utilizar técnicas genômicas avançadas para aumentar a precisão e a eficiência da seleção de plantas com características agronômicas superiores, incluindo resistência a doenças, tolerância à germinação pré-colheita, elevada produtividade e qualidade dos grãos. Como resultado desse projeto, iremos disponibilizar cultivares mais resistentes às doenças, resistente à germinação pré-colheita, com elevada qualidade de grão e elevada produtividade, de forma a atender ao mercado consumidor paranaense e brasileiro.
Na área da soja, o foco também está em produtividade, adaptação e resposta aos desafios climáticos. O coordenador do NAP Agrogenômica Soja e professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Glauco Vieira Miranda, destaca que a iniciativa integra pesquisadores, instituições e tecnologias avançadas para desenvolver cultivares mais produtivas e adaptadas às mudanças climáticas.
Por meio da plataforma COR, que estamos desenvolvendo, estamos reunindo informações genômicas, fenotípicas, ambientais e de manejo em um ambiente digital inteligente, utilizando inteligência artificial e modelos preditivos para apoiar a descoberta de genes, a seleção de linhagens superiores e a recomendação de cultivares para diferentes regiões do estado. O impacto esperado é reduzir o tempo de desenvolvimento de novas cultivares, aumentar a competitividade da cadeia produtiva da soja, fortalecer a pesquisa colaborativa entre universidades e Embrapa e gerar soluções que beneficiem diretamente produtores rurais e a sociedade.
Os investimentos devem contribuir para ampliar a sustentabilidade, a inovação e a competitividade do agro no Paraná, aproximando a produção científica das necessidades do campo e fortalecendo a conexão entre universidades, pesquisa aplicada e setor produtivo. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia.
A Companhia Paranaense de Energia abriu inscrições para um novo processo seletivo. As vagas são destinadas a diferentes áreas e os interessados podem se inscrever de forma online pela página de carreiras da copel.com, onde estão disponíveis os detalhes das vagas e o formulário de candidatura. O prazo segue até esta segunda-feira, 6 de julho. Diversas cidades paranaenses estão sob alerta para a geada devido à queda acentuada das temperaturas. O fenômeno deve atingir principalmente as regiões Sul, Centro-Sul, Campos Gerais e parte da região metropolitana de Curitiba, com risco para lavouras e formação de gelo em alguns trechos de rodovias. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização Rede AERP de Notícias.
A AGEPAR promove a campanha Tenha Caixa d'Água em seu imóvel para orientar a população sobre a importância do reservatório domiciliar. Segundo o Sinduscom Paraná, construir uma casa padrão de 100 metros quadrados no Paraná custa, em média, R$370 mil. A compra e instalação de uma caixa d'água representam menos de 0,2% desse valor. O reservatório é obrigatório conforme resolução da AGEPAR e ajuda a garantir água em momentos de interrupção no abastecimento. A gestora de educação ambiental da Sanepar, Crislaine Mendes, explica que a companhia garante a qualidade da água até o hidrômetro.
Veja, a Sanepar garante a qualidade da água até chegar no seu hidrômetro, que é o que as pessoas conhecem como relógio. Essa água entra na sua casa e você precisa mantê-la segura, com qualidade, para que você possa fazer os usos para higiene, para limpeza, preparo de alimentos. Então, a caixa d'água é o dispositivo que vai te ajudar a manter essas atividades sempre. A caixa d'água, ela vai garantir que cada um de nós, cada uma das pessoas da nossa família, consiga fazer os usos corretos da água por 24 horas em qualquer tipo de parada de abastecimento. Então, caixa d'água serve para isso. Garantia de água 24 horas na sua torneira.
A Sanepar reforça que ter caixa d'água não aumenta o valor da conta. Para manter a qualidade da água armazenada, a orientação é limpar o reservatório pelo menos a cada 6 meses. Repórter Flávia Consoli.
Fala, doutor.
A escoliose é a principal deformidade da coluna em crianças e adolescentes e atinge entre 2 e 3% da população. O problema costuma evoluir de forma silenciosa, principalmente durante o estirão de crescimento, e muitas vezes só é percebido quando a curvatura da coluna já está mais acentuada. Mas será que má postura, mochila pesada ou uso excessivo do celular podem causar escoliose? Quais são os sinais de alerta que pais e responsáveis devem observar? No Fala Doutor de hoje, vamos esclarecer os principais mitos e verdades sobre a doença e entender por que o diagnóstico precoce faz toda a diferença no tratamento. Dr. Luiz Miller, especialista do Serviço de Ortopedia do Hospital O Pequeno Príncipe, responde algumas perguntas. Doutor, o que é a escoliose e por que ela é considerada a principal deformidade da coluna em crianças e adolescentes?
A escoliose é um desvio na coluna quando a gente olha ela de frente ou de costas. Então, a coluna deveria ser uma linha reta e a gente vê ela fazendo uma curva, geralmente como um C ou como um S. Ela é a principal deformidade em crianças e adolescentes pela prevalência. Ela é a mais comum. Em torno de 2 a 3% das crianças e adolescentes podem desenvolver uma deformidade como essa.
E por que a escoliose costuma passar despercebida nas fases iniciais e quais sinais os pais devem observar no dia a dia?
As escoliose geralmente passam despercebidas no início porque elas não surgem como uma deformidade grave. As crianças, adolescentes, na grande maioria das vezes, elas não têm uma deformidade e elas começam a desenvolver, ou seja, a coluna começa a entortar, na maioria das vezes, durante a adolescência, logo ali perto desse estirão do crescimento. Então, aí com 11, 12 anos, 10 anos, às vezes, a coluna começa a entortar. E isso vai acontecendo de uma forma gradual, ou seja, no início, a curva é muito pequena. E isso é bem na época em que os adolescentes começam a ficar um pouco mais restritos de mostrar o corpo, para os pais, e por isso que geralmente isso passa desapercebido nos primeiros momentos.
Doutor Luiz, é verdade que má postura, uso de celular ou mochilas pesadas podem causar escoliose? O que a ciência já sabe sobre as causas da doença?
Esse é um dos mitos mais comuns na nossa área. A má postura, o uso de celular e mochilas pesadas, elas não causam deformidade. Eles causam, sim, problemas na coluna. a má postura causa um problema estético, causa dor, causa às vezes até dificuldade para depois corrigir isso mais para frente. Então é importante a gente cuidar isso com toda certeza. Mas isso não causa escoliose. As escolioses têm outras causas. A maioria das vezes são causas que a gente chama de idiopática, que a gente não sabe exatamente qual é a causa ainda. Mas a gente já sabe que a gente vai descobrir logo uma doença genética associada a isso. Mas tem outras escolioses também. Escolioses congênitas, em que o paciente nasce com uma má formação nas vértebras e com o crescimento isso vai desenvolvendo uma escoliose. Tem as escolioses neuromusculares, que são pacientes que têm outras doenças de base, muitas vezes são cadeirantes, não caminham e eles desenvolvem a escoliose, né, durante a infância e adolescência, e pacientes com outras doenças, outras síndromes que têm escoliose associada.
E qual a importância do diagnóstico precoce e como isso influencia diretamente nas opções de tratamento e na necessidade de cirurgia?
O diagnóstico precoce é muito importante no tratamento da escoliose. Muitas vezes, quando a gente faz o diagnóstico cedo, a gente consegue tratar de forma conservadora. Às vezes, quando a gente pega uma escoliose do paciente mais jovem, com uma curva menor, a gente consegue, com o uso do colete, principalmente, com outras atividades, evitar a progressão, evitar que essa curva vá piorando a ponto de a gente precisar de uma cirurgia. Então, o diagnóstico precoce é muito importante. E por isso que a gente levanta tanto essa questão da conscientização dos pais e dos adolescentes sobre as deformidades e para a gente levar logo isso para um especialista para que seja feito o diagnóstico e, consequentemente, iniciar o tratamento.
Para a gente finalizar, doutor, em quais casos a cirurgia é indicada e quais podem ser as consequências da escoliose quando ela evolui sem tratamento?
Nos casos em que tem uma progressão da curva até um grau que a gente considera grande, ou seja, maior do que 45, 50 graus na maioria dos casos, a gente sabe que mesmo depois do crescimento, mesmo depois do final do crescimento dos adolescentes, essa deformidade vai continuar piorando. Dessa forma, a gente não tem outra saída a não ser fazer a cirurgia. Então, em primeiro lugar, a gente impede que a escoliose continue progredindo e, uma vez que a gente vai fazer a cirurgia, a gente corrige essa deformidade ao máximo. Quando a gente não tem essa correção, o paciente termina o crescimento e ela vai continuar progredindo de uma forma mais lenta, mas progressivamente ao longo do crescimento. E em casos mais graves, isso pode até afetar a capacidade respiratória do paciente, diminuindo a capacidade física, ou seja, o paciente tendo falta de ar, isso até fazendo uma insuficiência cardíaca. Além, claro, do impacto estético de uma deformidade grande como essa.
Fala, doutor! Uma parceria Rede AERP e Hospital Pequeno Príncipe. Serviços.
O governo do Paraná publicou edital de concurso público para a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná, a AGEPAR. São 23 vagas entre oportunidades imediatas e cadastro de reserva para especialistas em regulação com salário inicial de R$ 10.300. As oportunidades são para profissionais das áreas de administração, contabilidade, direito, economia, engenharias, ambiental, civil e elétrica, além de tecnologia da informação. As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet no portal do SEBRASP, entre os dias 23 de julho e 21 de agosto. O processo seletivo terá prova objetiva, prova discursiva, avaliação de títulos e curso de formação, com aplicação das provas previstas para 18 de outubro. O Parque das Aves em Foz do Iguaçu está com inscrições abertas para a colônia de férias de julho. A programação acontece nos dias 20, 22, 24, 27 e 29, com atividades voltadas para crianças e adolescentes. Entre as novidades está uma trilha noturna que permite observar a fauna e os sons da floresta após o anoitecer. Os participantes também poderão conhecer os bastidores do trabalho de conservação, acompanhando a rotina de veterinários, biólogos, tratadores e pesquisadores. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas no site oficial do Parque das Aves. Repórter Jomar Valença.
O prazo para os candidatos se inscreverem na Prova Nacional Docente 2026 foi prorrogado até esta sexta-feira. O período para pedir atendimento especializado e tratamento pelo nome social também foi estendido até a mesma data. Os pedidos devem ser feitos no momento da inscrição. As inscrições devem ser feitas pelo sistema PND no site pnd.inep.gov.br/pnd. podem se inscrever estudantes que vão concluir cursos de licenciatura inscritos no ENADE, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, e professores já formados que tenham interesse em dar aulas na rede pública de ensino. A data de pagamento da taxa de inscrição, que custa R$ 85,00, também foi prorrogada até o dia 14 deste mês para os candidatos que não conseguiram a isenção. As provas vão ser aplicadas pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, em 20 de setembro, em todos os estados e no Distrito Federal, e vão contar com questões de formação geral e específica. O resultado final do exame vai ser divulgado em 15 de dezembro. A edição deste ano conta com novas licenciaturas, como teatro, dança, ciências naturais e letras com especialidade em espanhol. A prova nacional docente ajuda estados e municípios a selecionar professores para suas redes de ensino e integra o programa Mais Professores para o Brasil. Com informações da Agência Brasil e supervisão de Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
A propaganda de pré-candidatos dentro de seus partidos está liberada a partir deste domingo. De acordo com a regra eleitoral, políticos podem fazer propaganda intrapartidária entre filiados e delegados em busca de apoio a seus nomes nas convenções. Ainda não se trata de campanha eleitoral aberta ao público e está vedado o uso de rádio, televisão e outdoor. As convenções partidárias começam no dia 20 de julho e seguem até 5 de agosto. É neste período em que os partidos políticos e federações definirão os nomes dos candidatos e candidatas aos cargos de presidente e vice-presidente, governador e vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. A campanha eleitoral para o público em geral tem início no dia 16 de agosto. Até lá, pré-candidatos estão proibidos de pedir voto publicamente ou manifestar expressões que tenham esse sentido. O primeiro turno das eleições será em 1º de outubro e o segundo em 25 de outubro. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Saudações verde-amarelas, porque apesar da derrota de ontem para a Noruega na Copa do Mundo, sabemos que o futebol não define a grandeza desse nosso Brasil. Pois é, no balanço de perdas e danos, como canta Ivan Lins, já tivemos muitos desenganos, desesperar jamais. E vale lembrar daquele 7-1 sofrido para a Alemanha na Copa de 2014. Aquilo sim, foi um luto generalizado, né? Passando vergonha, meu Deus. Mas olha, no fundo, não quer demais lembrar que a maior vitória deste nosso país é o povo brasileiro. Esse povo que tem a capacidade de ser resiliente. Na derrota ou na vitória, sabe transformar drama em superação e também humor. Pessoalmente, eu estou me divertindo demais com as figurinhas. A toda hora, seja no Instagram, no WhatsApp, a gente se diverte. Ai, muito criativas, maravilhosas. Bom, e a gente sabe, na qualidade de pentacampeões, é bom reafirmarmos que somos e haveremos de continuar sendo o país do futebol. A seleção brasileira veste a camisa mais vitoriosa da história das Copas do Mundo, não é verdade? E tem mais. Quando o assunto tem a ver com a natureza da gente, aí sim, somos campeoníssimos. Afinal, nosso país é o campeão da biodiversidade. E esse é um título que a gente sempre haverá de celebrar. E hoje, muito particularmente, para compensar a perda da Copa do Mundo, nós vamos ficar com a Copa das Árvores, é claro. E para isso, nós vamos contar com a nossa querida amiga fitoterapeuta, ginecologista, doutora Lívia Martins. E é com ela que nós vamos fazer a escalação das plantas que homenageiam o nosso país, porque inclusive começa com a letra B, Yes, nós temos banana, buriti, bacuri, babaçu e muito mais, não é isso, minha amiga? O que, que você tem aí para falar do valor dessa biodiversidade para gente?
Então, o Brasil é um celeiro das plantas que tem mais vitamina A no mundo, que é o piqui, o dendê e o buriti. Então, estão os três aqui disputando quem é o verdadeiro campeão. Agora, se você pensar mesmo no óleo, o óleo de buriti vai ganhar dos outros dois. E é um óleo, além disso, um desintoxicante do sangue. Ele purifica, tira sujeiras do sangue.
É como se fosse um inhame.
Exatamente, como se fosse o inhame, só que tem que ser usado na forma do óleo. Além disso, você pode comer aquela parte que recobre o buriti, aquela parte carnuda, que é da cor alaranjado forte, que tem aquela cor belíssima. Então, uma vez eu aprendi a comer isso numa aldeia. Aí nessa Amazônia, os índios trouxeram o buriti, mergulharam numa água morna, tiraram aquela casquinha e jogavam mel sobre aquela partezinha e iam raspando com os dentes. Mas que comidinha mais gostosa, Mara. Não me esqueço daquele gostinho, porque o buriti tem um gosto que parece um pouco de terra. É um gosto muito bom e com um pouquinho de mel fica melhor ainda.
Não é à toa que ele é usado na recuperação das crianças desnutridas, né?
Exatamente. No Nordeste, foi feita essa campanha na rede escolar, fazendo o doce de buriti, que já é uma prática muito comum no Nordeste, o doce de buriti, e fez para dar de lanche das escolas. Então, as crianças que tinham dificuldade visual ou qualquer outro déficit, né, mesmo em função da carência de vitamina A, elas recuperaram rapidamente.
Mas não é só A, não. Tem B, né? Tem B2, tem vitamina C, B1, B5, não é isso? Tem muito mineral.
E além do cálcio e ferro também, né, que é encontrado no buriti.
Agora, o pessoal faz vinho também, né? Usa como bebida, como alimento, não é?
Eu tomei no Acre esse vinho de buriti. Gente, que coisa maravilhosa. Muito bom. Ele fica numa cor, que é a cor do buriti, laranjado forte, né? E só que tem que não é alcoolizado. Eles chamam de vinho, mas na verdade seria tipo o açaí. Seria tipo o creme do açaí, uma polpa, só que tem que ir um pouco mais líquido, não é mesmo? Então, está na hora de todo mundo começar a estar fortalecendo esse conhecimento, não é? Uhum. E está falando aqui dos benefícios também que o buriti pode ter para curar doenças do estômago, do intestino e a anemia e carência de vitamina A.
Opa, viva o buriti, né? Já que estamos no B, vamos falar da banana. Muita gente usa a banana como alimento, usa como remédio, né? Mas não sabe que a banana é boa também para cataplasma, né?
E isso você pode usar também como cicatrizante de feridas. Você sabe essas mastites que as mulheres têm, essas fissuras na mama que são produzidas durante a amamentação? Então é ótimo você pegar, descascar, tirar a casca da banana, aquela parte interna da casca, você esfregar sobre a ferida. Então aquela casca interna é uma casca totalmente sem nenhuma contaminação limpinha, então você pode passá-la. Além disso, a banana tem toda a riqueza, né, das vitaminas, tem muita vitamina do complexo B, vitamina C, tem cálcio, tem ferro e tem um aminoácido que é bom, sabe para quê? Para prevenção da tristeza, da depressão. Então, por isso que a banana é a fruta da alegria, porque se você comer muita banana todos os dias, você não vai ter depressão.
Mas olha, uma coisa, eu descobri que comer banana é bom para quem está com falta de potássio e na gravidez, por exemplo. Eu tive cãibra pela primeira vez na minha vida. E aí, a médica, eu me lembro, falou, olha, coma banana. Banana é bom para cãibra?
Sim, porque uma das causas, né, além de ter toda a questão da irrigação sanguínea, ser uma causa da cãibra, mas a falta do potássio também pode ser uma das causas. E isso que você falou, tá certo? A riqueza de potássio faz com que ela diminua também essas queixas que são tão comuns na gravidez. Além disso, você pode também, quando falávamos do xaropinho lambedor, que é muito usado no Nordeste para tratamento de gripes, resfriado, você pode também estar acrescentando a banana nesse xaropinho, que uma das qualidades dele, por isso que ele tem esse nome de lambedor, porque a criança acaba de tomar, em vez dela chorar, brigar para tomar, ela toma, quer lamber a colherzinha e quer mais ainda, porque o xarope é gostoso. Então, isso é importante. Quando a mãe for fazer um xarope para criança, não fazer só também com coisas ruins, né? Eu acho que a população no Nordeste sempre teve essa atenção e até por isso que eles dão o nome dos xaropinhos de lambedor, porque normalmente são xaropes muito saborosos.
E é também para tosse de fumante. Se o pessoal ainda insiste aí em fazer o uso do fumo, tem que acabar com aquela tosse danada com esse xaropinho feito com a nossa querida banana menina, que tem vitamina.
E você sabe que tem várias populações aqui ao redor da Amazônia, aqui no Peru, Bolívia, que comem também a banana verde e comem a casca da banana. Então, a casca da banana também é muito nutritiva. Então, pode ser cozida, não é mesmo? Eles têm costume, às vezes, de cozinhar, de fazer como se fosse uma sopa mesmo da banana verde, ou então de secar, de pegar a banana verde, picar em rodelas bem fininhas, deixar secar e fazer a farinha da banana verde. Que hoje também está sendo muito indicada como fortificante para você ficar mais disposta, acabar esse cansaço, esse desânimo, entendeu?
Nutrição,
né? Nutrição, exato, ficar mais nutrido, exatamente.
Vamos falar da nossa Raimundinha dos Cocos, o babaçu? Ei, babaçu, ei, não derruba essas palmeiras. Ei, não devora os palmeirais.
Então, o babaçu também é um óleo muito precioso que nós temos, né? Falamos aqui do óleo de buriti, óleo de babaçu, que também é usado na forma de azeite. As populações usam também como alimento, usam fazer a comida cozida no óleo e, além disso, pode ser colocado no pão. Eu já comi muito pão integral com óleo de babaçu. O óleo de babaçu tem um cheiro assim, de chocolate misturado com café, que é um cheiro muito agradável. E, além disso, tem o mesocarpo, que é aquela farinha rosada, fina, que é tirada mesmo de dentro, da parte interna do babaçu. Que as mulheres, ao quebrar o coco, elas retiram aquela parte onde é processada, né? Ela é moída e faz um pozinho com uma cor rosa, muito suave e que lembra também discretamente o nosso cacau.
E é bom para que o mesocarpo?
Então, o mesocarpo é uma fonte de cálcio, de ferro, além de várias vitaminas e tem uma substância muito anti-inflamatória que as mulheres usam, descobriram o uso do mesocarpo para prevenção de cólicas, de problemas menstruais, que você sabe que essas cólicas menstruais, às vezes, o que alivia são medicamentos anti-inflamatórios. E o babaçu tem essa potência anti-inflamatória, então a mulher que usa sempre o mesocarpo de babaçu, ela vai estar evitando de ter cólicas menstruais.
Oh, viva o babaçu, porque esse babaçu é poderoso.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.
A Câmara aprovou na última quarta-feira o requerimento de urgência a um projeto de lei que reduz a área de proteção ambiental da Baleia Franca, em Santa Catarina. É uma área de 130 quilômetros de extensão na costa catarinense, vai ali do finzinho de Florianópolis, quase em Palhoça, passando por Garopaba, Imbituba, Tubarão, chegando até Balneário Rincão. Essa área foi demarcada nos anos 2000 para proteger a natureza nessa faixa de terra e também o mar, principalmente a baleia franca, que está ameaçada de extinção e de tempos em tempos vem da Antártida para se reproduzir por aqui.